mais simples é realmente colocar o Coser ao lado do Jacinto.
E aí, Delinha?
Não, eu faria isso também, apesar de que o Seabra ficou louco da vida com o Coser lá em Salvador no jogo com o Vitória. E na coletiva, né, ele diferenciou a expulsão do Coser de outras que o Coritiba teve, que ali realmente foi muito mal. Mas não levaria isso drasticamente em conta para a escalação de hoje.
Agora, até sobre isso. Eu acho que o Seabra, pô, é muito mais fácil você pegar e fazer uma crítica aberta a um jogador como o Coser do que uma crítica aberta a outros jogadores mais experientes do elenco. Eu acho que mandou mal ali o Fernando Seabra, inclusive. Eu não sou aquele cara que acha que o treinador tem sempre que proteger os jogadores. Eu acho que às vezes tem que dividir mesmo a responsabilidade e o atleta tem que saber lidar com isso. Mas eu vejo tão grave quanto a expulsão do Coser contra o Vitória, a expulsão de Jaci contra o Grêmio. Completamente desnecessário aquele carrinho.
É, exatamente. Se não influenciou naquele jogo, já estava decidido e terminado, faltava um minuto, influenciou no próximo, que ele ficou fora. Mas enfim, foi a postura que o treinador teve naquela análise em relação à expulsão do Coser. Agora, eu faria isso, voltaria o Coser depois da suspensão, voltaria ele na zaga com o Jaci e o Bruno Melo na lateral esquerda. Acho que a segurança defensiva é importante e até mesmo pensaria no retorno do Thiago Santos, que também estava suspenso no jogo contra o Inter, porque o Santos, até a gente vai ouvir já o Felipe Camargo falar bastante, né? Mas acho que até nessa ideia que o Cuca teve a partir do último jogo, sem o Gabigol, é um time mais móvel, assim, com mais jogadores mais móveis ali do meio pra frente, Bom Tempo, Barreal, Neymar, não precisamos nem falar, né? Então, acredito que, e também o Rolaser, que vinha sendo muito cobrado, mas pelo que eu acompanho, começou a jogar bem nos últimos jogos.
Quatro jogos dele foram muito bons.
Os últimos, né? Inclusive naquele jogo que o Neymar não jogou contra o Palmeiras, ele jogou muita bola lá no Allianz Parque, né?
Foi o grande maestro do Santos.
Então, eu acho que a segurança defensiva é bem importante. Desde o ano passado é um ponto forte do Coritiba que ultimamente se perdeu. Claro, o nível dos adversários, e aí não vamos entrar de novo nessa conversa, porque não tem nem comparação Série A com Série B. Mas a estrutura defensiva, mesmo na Série A, vinha sendo um ponto forte. O Coritiba vinha resistindo bem a adversários expressivos, né? E, de repente, isso acabou se perdendo nos últimos jogos. A defesa falhou em alguns momentos. Sim, as expulsões em outros jogos tiveram peso muito grande. Das 5 derrotas que o Coritiba tem no Brasileirão, em 3 alguém foi expulso no primeiro tempo, e obviamente que isso aí faz muita diferença. Mas eu vejo esse confronto assim mais equilibrado do que eu via antes. Pela força do Coritiba fora de casa, até quando saiu ali o sorteio, até quando, pouco antes até da realização do primeiro jogo, eu acho que o Coritiba estava mais confiável do que o Santos. Só que depois disso as coisas se equilibraram. O Santos melhorou ultimamente e o Coritiba piorou. Vamos ver se a partir de hoje vem uma retomada, né? Porque é importante em todos os sentidos, né? Do lado financeiro, do lado anímico, do lado pensando em se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e não entrar naquele bolo gigantesco de times ali com a diferença que nunca existiu do Coritiba. Tá em nono, mas do oitavo pro 17º tem 3 pontos de diferença. Deixar esse bolo aí pros outros times, né? O Santos, Felipe, me desculpa aí que fique nesse bolo. A dupla Atletiba que continue pra cima.
Eu entendo você.
A dupla Atletiba que continue pra cima. Mas eu vejo que o Coritiba também tem aquele outro lado, né? Que a gente debateu com o Nicolas aqui desde antes do primeiro jogo. Coritiba não chega nas oitavas de final da Copa do Brasil desde 2015. É um time que já tem 2 finais da competição na história e nos últimos 10 anos vai muito mal. As eliminações aí em primeira fase, quando entrava quando precisou entrar na primeira fase, eram vexatórias. Então, tá na hora de conseguir uma classificação contra o Santos, que tem o Neymar em campo. Certamente teria um peso muito grande hoje com o Couto Pereira lotado.
Com certeza. Vamos puxar o Felipe também para esse papo aqui. Claro que a gente está um pouco mais focado agora, nesse instante, no Coritiba. Mas é uma campanha boa do Coxa, Felipe, na Série A. E no primeiro jogo, na Vila, jogo de ida na Copa do Brasil, dá até para ter vencido o Santos lá, cara.
Dava sim. O Santos não vivia um grande momento. Aliás, o Santos ele tem oscilado muito. A temporada do Santos ela é muito ruim. O Santos tem apenas 7 vitórias na temporada, né? Se você parar pra pensar que a temporada começou em janeiro, e você está agora no quinto mês do ano, já em meados do quinto mês do ano, você ser um clube grande do futebol brasileiro e só ter 7 vitórias é algo que você já imagina o quão desesperador tem sido pro torcedor. E eu acho que o Coritiba perdeu, e aí é um ponto que eu vou confrontar vocês e até vai gerar debate, o torcedor pode ficar irritado do Coxa, mas o Coritiba perdeu a chance de talvez encaminhar a classificação naquele primeiro jogo.
Mas é esse o pensamento do torcedor, Felipe.
Perdeu a chance e vou dizer para vocês, poderiam ter vencido na Vila e deu sorte do Neymar ter errado por milímetros a cobrança de falta no último lance da partida, porque ali poderia também o Santos ter conseguido uma vitória mesmo sem merecer. Futebol não tem merecimento, é competência, mas ali quase o craque acha, tira um gol da cartola, talvez parecido com o que foi Coritiba e Atlético aqui agora no Couto Pereira. O Atlético massacrou o Santos, o Coritiba, não foi
isso? Mineiro.
O Atlético Mineiro, e o Coritiba achou os gols e faz parte. Bianco, futebol é isso.
Colaborado.
É, futebol é isso, né? Agora, nesse jogo de logo mais aqui em Coritiba, o Santos chega numa condição, pelo menos psicológica, um pouco melhor. Vinha de 7 jogos sem vencer, né? O Santos vinha de 6 empates e uma derrota, acumulando empates em Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também na estreia da Copa do Brasil. Agora, vem de uma vitória por 2-0 diante do Red Bull Bragantino. Não fez diante do Red Bull Bragantino a sua melhor apresentação se comparado até outros jogos que não venceu. O Santos chegou a ter desempenhos melhores, mas não venceu. Agora, vem de uma vitória contra a equipe de Bragança Paulista e com certeza também nós estamos aí a menos de uma semana da convocação final para a Copa do Mundo, há uma expectativa maior do que o Neymar possa apresentar dentro das quatro linhas nessa noite e também na manhã de domingo, ambas as partidas contra o Coxa. Muita gente que tem aí as suas fontes na CBF afirmam que dificilmente o Neymar estará na lista final, mas o Neymar está trabalhando e batalhando para reverter esse cenário. Ontem eu estava brincando com alguns colegas até na concentração do Santos. Deixa ele garantir a classificação hoje pro Santos, por exemplo, aqui no Couto Pereira, e fazer um grande jogo e garantir a vitória, que faz o Santos ultrapassar o Coxa na tabela de classificação do brasileiro, se o Santos vencer no próximo domingo. O Ancelotti vai ter uma dor de cabeça boa pra poder, de domingo pra segunda, definir se a vaga do Neymar estará ou não na lista de 26.
Galera já mandou aqui, comentarista novo, não, é o Felipe Camargo, de olho no
peixe. Um abraço.
Setorista do Santos, tá com a gente aqui hoje. É isso, cara. O Marcos mandou pra gente, pô, os caras chegaram pra ver o Neymar e é a noite do Ronier hoje, cara. Tem isso também, acontece muito no futebol, né?
Futebol tem isso, né?
O Ronier também é um monstro, né, mano? Acho que é uma geração nova aí pra gente ver também.
Que é uma imagem, diga, que é muito maluca isso, né? O Gabigol hoje é um grande do futebol, né? O Gabigol hoje é um grande do futebol. O Gabigol, ele construiu uma história, ele é um menino da Vila, é verdade, mas o Gabigol construiu uma história sensacional no Flamengo. É colocado ali num patamar, até muita gente acha que é próximo ao Zico e tudo mais, pelo que ele já fez pelo Flamengo. O Neymar entrou ontem no hotel. Ah, Neymar, Neymar, todo mundo em cima. O Gabigol passou, cara, atrás.
Ninguém viu.
Nem chamou, nem nada. Ninguém nem percebeu o Gabigol. Isso mostra um pouquinho do tamanho do que é o Neymar.
O Mauro do SIC mandou pra gente. Sério que vão tirar o Vini Paulista pra colocar o Thiago Santos? Jesus! Tem de ser Coser e Jaci, sem inventar. Obrigado, Mauro, da minha cidade industrial.
O Nicolas tá trazendo, né? E assim, eu vejo mistério nesses dois setores. Tanto na questão da zaga, se vai ser o Coser ou o Bruno Melo, e aí o Felipe Jonathan, se o Bruno Melo jogar na zaga, vai na lateral esquerda, como nos volantes. Com a volta do Thiago Santos, eu acredito que tem essa disputa. Três caras para duas vagas. O Sebastião Gomes é o capitão do time e vai jogar. A dúvida está entre Vini e Thiago Santos, o mistério, pelo menos. Claro que internamente o Seabra já deve ter resolvido, né? Mas o mistério aí pro ambiente externo. Não te parece, Nicolas França?
Não te parece, Nico?
Tá bem mais pro Thiago. Assim, teve pouco treino, né? Então não dá pra gente cravar, e os treinos anteriores e a memória tática que o time tem pode fazer com que alguma surpresa seja colocada, mas dentro dessas opções, né? E uma surpresa pra mim seria o Vini Paulista, pelo que eu apurei de informações dos treinamentos, tá bem mais pro Thiago Santos. E aí na linha defensiva, sim, aí uma dúvida muito tática, assim. Vocês até falaram da questão do Coser e o Seabra não gostou da atitude dele, da expulsão lá em Salvador, isso é óbvio, até porque ele externou lá, mas até onde eu tenho de informação é uma dúvida mais tática mesmo, de um lateral mais ofensivo ou mais defensivo pelo lado esquerdo, né? Que seria o Felipe Jonathan ou o Bruno Melo. E o Bruno é um cara de confiança, né? Então, se escolher pelo Felipe Jonathan, ele não tira o Bruno, aí o Bruno joga de zagueiro.
É. Tem isso.
É, então ali a apuração do Nicolas traz que a dúvida está mesmo na linha defensiva. No Thiago Santos vai acabar retornando. É, o Thiago Santos, eu dei uma. Assim, não vou chamar de queimada de língua, porque também foram poucos jogos, né? Mas eu não esperava e não acreditava que ele ia retornar a ter oportunidades para ser titular. Depois lá daquele momento na semifinal do Paranaense, quando surpreendentemente ele apareceu no time e jogou mal, e enfim, eu já não teria nem o contratado. Mas realmente, nesses jogos mais recentes, ele fez partidas justas. A exceção, acho, contra o Vitória. Só que daí tem que considerar também que com 25 minutos o Coser foi expulso, o time ficou com um a menos, a defesa ficou completamente exposta com o time perdendo por 2-0 com um a menos, e aí ele e o Maicon viraram presa fácil pro ataque do Vitória. Realmente ali, não só ele, como quase todo mundo, ninguém jogou nada. Mas nos outros jogos, até mesmo lá na Vila Belmiro contra o Santos, eu acho que defensivamente o Thiago Santos deu uma segurança ali um pouco maior nesse sistema de marcação. E o Seabra, na última coletiva, depois do empate com o Inter, ele já foi questionado sobre o jogo com o Santos. Ele até começou falando, acabamos de tomar um empate no último minuto aqui. Mas enfim, vou responder aí tua pergunta. Ele falou, o Santos é um time que associa muito bem. Eu acho que esse é o ponto forte. Talvez ainda não exista, né, no Peixe, assim, uma força coletiva de time. Uma equipe que veio oscilando muito na temporada. Mas individualmente tem ótimas peças, né? E aí isso, você tem que marcar esses caras também.
É, nos últimos jogos o Santos tem se achado ofensivamente. O que tem se questionado muito no Santos é você não conseguir transformar as oportunidades criadas em gols. Para quem vem acompanhando o Santos de perto, o Santos tem criado oportunidades e o torcedor tem ficado chateado porque não vê o time transformar essas chances em gols. Mas o quarteto ofensivo, Gabriel Bontempo, Rolheiser, Barreal e Neymar, funcionou, né, direitinho contra o Red Bull Bragantino. E hoje a gente deve ter uma confirmação que, pro torcedor adversário, às vezes, quem tá de longe vai ver com bons olhos, mas pro torcedor do Santos, talvez tenha melhorado o time, que é a saída do Gabigol para a entrada do Barreal. O Gabigol deve ser mantido no banco de reservas. A grande discussão que a gente tem tido lá em Santos é: Neymar e Gabigol têm condição de jogar juntos? Porque são dois jogadores que o Santos não tem mobilidade suficiente para recomposição.
Exato.
Então você ter 9 jogadores de linha que correm por um, beleza.
Por dois.
Agora 8 para correr por dois já começa a ficar mais difícil. E aí, nós tivemos um entrevero entre Cuca e Gabigol lá no Paraguai, em Pedro Juan Caballero, pela Sul-Americana. O Gabigol foi substituído, não quis ficar no banco, foi pro vestiário. O Cuca ficou bem irritado com isso, né? Depois tirou ele do time para colocar o Barreal. Perguntei a ele se depois da vitória agora contra o Bragantino, se isso tinha a ver com o problema do Paraguai. Ele disse que não, que foi uma questão tática. E realmente o time teve mais mobilidade. Vamos ver como vai ser hoje. Pelo que eu tenho de apuração, o Gabigol deve seguir no banco de reservas.
É, não, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Porque teve até um momento que o Neymar andou de fora de um ou outro jogo, acho que principalmente pelo jogo do Palmeiras, quando o Neymar não foi, em virtude do gramado sintético. E aí o Santos fez uma boa partida e eu vi muita gente, o Santos tá jogando melhor sem ele. Mas enfim, não vou nem entrar muito nesse mérito.
Os números, eles são... É que é assim, engraçado, né? A gente fala do tático, a gente fala da movimentação, mas o Gabigol é o artilheiro do time na temporada. De 20 gols da temporada, o Gabigol participou de 12, uhum, né? São 9 gols, 9 gols e 5 assistências. Então, é muito complicado você falar assim, pô, o Gabigol não dá certo, mas aí o cara é o artilheiro da temporada. Ah, o Neymar no Santos, o Santos não joga tão bem, mas pega a porcentagem de resultados que o Santos tem com o Neymar e sem o Neymar. O Neymar entrega. Ah, é que as pessoas, eu fico com essa impressão, e vocês, eu não sei se aqui também, mas lá em São Paulo, em Santos, de que vai ver o Neymar de 2010, 2011.
Três aqui ficam com essa impressão. Não, dois não, vai não ter, eu e ele aqui.
Não vai ter. O Neymar não é mais ele. O Neymar não, é o camisa 10.
Calma aí, eu, isso aqui, isso não, que ele tá dizendo, não. Eu falei o tempo inteiro.
Se o Neymar entregar dentro do jogo, e o Neymar às vezes entrega, e o Neymar se irrita porque os caras às vezes não têm a capacidade técnica de fazer o que ele cria se transformar em gol. Mas o Neymar entrega passe, o Neymar acha espaço.
Nossa. O que eu tenho visto, entendeu? E eu já várias vezes falei aqui, eu falei, rapaz, eu vejo alguns jogos do Santos, eu vejo o Neymar botar os caras muitas vezes na cara do gol, ou aquela pré-assistência, aquele passe, né, que pode gerar uma situação de gol, e os caras não aproveitam. Então, talvez se ele tivesse do lado dele alguns jogadores, né, mais qualificados, ele ia estar com muito mais participação em gols do que ele já tem, que é bom, hein?
Por isso que eu defendo o Neymar na seleção.
Deve ser bom jogar com o Vini, com o Rafinha, com o Guimarães.
Aí é outro padrão. É outro padrão, né? Mas eu entendo perfeitamente todas as análises. Só que o Neymar, ele é um patamar muito acima. Mesmo na real condição física dele. Mas ele é um craque, cara. É um gênio e as pessoas só vão se dar conta disso quando parar. Quando para, vira outra história, vira lenda, aquela história toda.
Exatamente. Ó, eu sempre lembro daquela seleção de 2006, né? Que na época, em 2006, todo mundo falava, pô, seleção da Nike, só tá chamando porque o fulano é da Nike, porque essa seleção...
20 anos depois, será que a gente tem saudade daquela seleção?
Falando que aquela foi a maior seleção, uma pena que não ter ganho, mas no Brasil é assim. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você acha que o Neymar quer ir pra seleção?
Claro.
Ele quer ir pra
seleção? Esse é o maior objetivo dele. A gente tem falado sempre isso no De Olho no Peixe, nos outros centros de custos que eu trabalho, enfim, a gente fala sobre isso. O Neymar voltou ao Brasil porque ele quis. Ele escolheu o Santos. Aí os outros clubes do futebol brasileiro, para não ficarem por baixo, porque, obviamente, quem não gostaria de ter um Neymar no elenco? Aí vem Palmeiras, vem Flamengo, não cabe no nosso elenco não busca esse tipo de jogador, né? Que eu acho que é historinha para boi dormir, né? Todo mundo gostaria de ter um jogador como o Neymar. Não é fácil lidar, não é fácil pagar, não é fácil você manter, mas é um jogador que pode ter entregas, pode ajudar. O Neymar voltou ao Santos com um objetivo de tentar chegar à seleção brasileira. O Neymar não teve ciclo de Copa. Neymar machucou em 23 nas eliminatórias.
Contra o Uruguai.
Contra o Uruguai não jogou mais. Aí ele volta no Al Hilal, faz algumas partidas, mas convive com lesões. O Neymar, ele chega no Santos em 2025, no Campeonato Paulista, para poder dar sequência à sua recuperação e, dentro de um prazo, voltar a jogar pelo Santos. Simplesmente o Santos, em nenhum momento de 25 e de 2026, agora 26 um pouco mais, mas passou o ano de 25 inteiro sem ter um time coletivamente bem montado. O Santos foi mal planejado. Perdão, o Santos foi mal planejado, o Santos foi mal montado, foi mal treinado, e aí o Neymar, ele entrava para ser a solução do Santos, sendo que não era momento para isso ainda. E mesmo assim, o Neymar em 25 evita que o Santos caia na primeira fase do Campeonato Paulista, vai até a semifinal e ele se machuca, e aí perde o início do Campeonato Brasileiro. O Neymar salva o Santos, na minha opinião, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, com o menisco esgarçado, tomando infiltração no joelho para poder fazer as últimas rodadas. Mas eram os times só fracos do campeonato. Aí por isso que o Santos conseguiu vencer. Mas sem o Neymar, o Santos não conseguiria aqueles resultados.
E se não ganhasse, caía.
E cairia. Cairia de novo. Então vejam, o Neymar, ele pode não estar dentro das suas melhores condições para quem já viu o Neymar em alto nível. Mas o Neymar, ele ainda é um jogador que pode gerar diferença onde ele está. Tem algumas discussões em seleção que eu não tenho dúvida que valem. Mas o Neymar vai para a seleção, ele vai aceitar ser banco? O Neymar vai ser um bom jogador pro vestiário da seleção? Aí é um problema do Ancelotti, ele que se vire. Mas em relação à capacidade, eu acho que ele merecia estar entre os 26.
Aliás, né, já que a gente enveredou para esse tema, que é muito quente também aí no momento, o Ancelotti deu duas declarações, né, nos últimos dias. Elas foram publicadas ontem, fim da tarde, começo da noite, mas são entrevistas recentes, de agora aí. Uma para Reuters e uma para o Guardian, onde ele fala muito dessa questão também, que ele mesmo cita quando perguntado, né, pelo jornalista da Reuters. Ele fala: eu não considero Neymar uma bomba no vestiário. Eu tenho que pesar os prós e os contras de tê-lo, por não ter ficado muito tempo na seleção. E daí elogia, falando: agora ele está jogando rotineiramente. Fica claro que isso era um problema.
Claro, um pouco e ele tempo deixava atrás. Isso muito claro.
É, por exemplo, aquele jogo em Mirassol, acho que era muito importante. O cara foi em Mirassol ver ele e ele não jogou.
Então, aquilo chamou muita atenção, né? Para nós foi uma surpresa também, porque assim, a gente tá sempre de olho apurando e, Neymar tá fora do campo por controle de carga. Não, calma, mas tá tudo bem. Não preocupa. É. E você vai vendo que a coisa vai caminhando, como não preocupa? Acabou não indo para Mirassol, né? Porque provavelmente o Neymar sentia dores, o Neymar achava que se ele fosse para aquele jogo, poderia ele poderia estourar, né? Claro. E nesse momento é notório. Sabe aquele carro de Fórmula 1 que tá na pista molhada e tá com o pneu de pista seca e você vê que o cara vai levando no controle para não perder o traçado? É o que o Neymar tá fazendo nessa reta final. O Neymar não pode, ele sabe que é o seguinte: ele pode ter chance de ir pra Copa, mínima que seja, se ele tiver jogando
inteiro.
Inteiro? Mas se ele forçar além e estourar, acabou. Acabou, é o carro de Fórmula 1. Se eu acelerar mais do que eu posso, perder o traçado, eu rodo, acabou minha corrida.
Não dá mais tempo.
Se eu ficar dentro da pista, eu tô competindo de alguma forma. É o que o Neymar tá tentando. E agora ele tem dois jogos contra o Coritiba, coincidentemente, pela frente, para tentar convencer, se é que ainda existem dúvidas, e parece que existem muitas, o Ancelotti de que ele precisa e tem condição de estar na Copa.
Eu acho que essas dúvidas, elas não são mais técnicas. Não tem por que ter dúvida técnica. Eu acho que a dúvida talvez seja de física e intensidade. Se ele mostrar física e intensidade, não tem... Agora, eu acho que a decisão já está tomada. Sinceramente, eu acho que o Ancelotti já tomou a decisão. A convocação é segunda-feira. Eu acho que independe do que o Neymar fizer no jogo contra o Coritiba.
Eu sinceramente acho um pouco diferente, porque as ausências, né, de peças nos últimos tempos aí aumentaram a chance dele.
Rodrigo Estevão,
principalmente esses dois.
Isso sim.
Só aumentaram
mas
a chance.
Mas eu acho que
dele.
Não é questão dele jogar bem contra o Coritiba. Não, vai fazer.
Mas o jogar bem, o que que é, Juninho?
Vai botar pressão.
É avaliar também o todo, né?
Pode botar pressão. Não. Se ele jogar muito bem.
Como é que você não certeza, vai entregar uma lista? Vamos parar pra imaginar. Eu sei que vocês não vão querer isso e eu entendo perfeitamente.
Não queremos. Falei ontem aqui. Não, pra mim, ele joga mal os dois jogos contra o Coritiba.
Eu quero ir na Copa. Porque eu fico a semana inteira defendendo a convocação. De novo o papo de Neymar. Que é isso, cara?
Nós estamos falando
que é o assunto, meus amigos.
Ele vai jogar
hoje aqui no Couto Pereira.
Eu tô na contramão de vocês três. Eu quero que o Neymar arrebente hoje e classifique o Santos para as oitavas de final. Se isso acontecer, se o Neymar conseguir levar o Santos nas costas, como popular a gente ouve, a pressão vai aumentar muito. Porque aí vai se questionar o Neymar decisivo, o que ele fez, como não tem intensidade, como não cria jogada. Mas o Santos como um todo tem que ajudar o Neymar, o time como um todo, porque não adianta, né?
Eu só pontuo isso, essas declarações desta semana para a imprensa internacional, acho que ampliaram um pouco a possibilidade dele aí. Claro, não pode se machucar, enfim, se ele continuar com essa rotina aí que ele jogou legal nos últimos jogos e estando em campo, eu acho que aumenta a possibilidade dele muito pelas ausências aí de outras peças. Mas daí tem um outro lado, né? Eu quero mais que o Coritiba se classifique e ganhe domingo também.
E há um outro detalhe que talvez eu vá um pouco na contramão do que muitos colegas acabam acompanhando das próprias entrevistas do Ancelotti. Eu não vi em nenhum momento o Ancelotti nem direcionar de que o Neymar estava fora, sem condição. Não. Né? Na última coletiva agora, quando o Neymar não esteve nos amistosos, que muita gente achou que ele estaria, o Ancelotti, ele me pareceu, numa das respostas, ter aberto uma brecha para mostrar para as pessoas que, olha, é possível. Ele fala que não necessariamente quem for convocado no dia 18 precisa estar 100%. Ele quer que esteja 100% na abertura da Copa, dia 13, quando o Brasil estrear contra Marrocos.
Um colega perguntou o seguinte: o que um cara que nunca foi convocado por você tem que fazer para estar na última lista? Daí o cara deu o Ancelotti e falou: você quer saber de quem? Do Neymar. Daí ele deu essa resposta.
O nosso trabalho é esse, né? De tentar ir achando perguntas de formas diferentes para ouvir a resposta do treinador.
O Felipe já falou assim: eu quero mais é que o Santos se classifique. E o William de Almirante Tamandaré mandou pra mim: Edgar, eu senti falta de uma coisa. Eu não tenho feito isso fora do Campeonato Brasileiro. Mas você não vai perguntar se tem um favorito pra hoje? Ou não? Que eu sempre pergunto quando é uma pré-rodada do Brasileirão. Tem um favorito pra hoje ou não?
A gente já falou aqui durante os últimos dias que tá muito equilibrado. Por quê? O Coritiba, ele vinha muito bem e ele passou a oscilar. Nos últimos 8 jogos aí, ganhou 9 jogos agora com esse do Inter.
Isso, 9 ganhou 1
partida. Então o Coritiba, ele teve uma queda de produção. É, por outro lado, o Santos, que vinha muito mal, teve uma melhora. Ah, é uma super melhora? Não, mas teve uma melhora. O Cuca parece ter ajeitado ali, encontrou o jeito ali, como já disse o Felipe, a saída do Gabigol, melhorou ali o aspecto de entrega do Santos também, no que se refere a se defender melhor, enfim. O Santos teve uma melhora. Por isso que é equilibrado. Lá atrás, antes ainda do primeiro jogo, nós falávamos, olha, o momento do Coritiba é bem melhor que o do Santos. Então, se a gente for hoje, naquele momento, apontar um favoritismo, talvez um pouco mais pro Coritiba e também por decidir o segundo jogo em casa. Coritiba empata com o Santos na Vila Belmiro e esse favoritismo parecia aumentar. Só que hoje as coisas se igualaram um pouco mais. Ainda acho que o Coritiba tem uma certa vantagem, porque vai jogar em casa, mais de 30 mil torcedores na arquibancada. Mas é um equilíbrio muito pequeno, é um favoritismo muito pequeno, ao meu ver.
É, pra mim virou muito equilibrado. Muito equilibrado.
50 pra cada, hein?
É, porque o Coritiba. Aliás, quando saiu o sorteio, eu lembro que falei que era pra mim o segundo confronto, na teoria, mais equilibrado, por aquele momento ali. E o outro era dois times da Série A também, Mirassol e Bragantino. Eu via naquele momento bastante equilíbrio. Só que, pô, demorou um tempo até o primeiro jogo, e do primeiro jogo faz três semanas. Mudou.
Dia 22 de abril.
É, do primeiro jogo pra agora, assim, o Coritiba piorou e o Santos melhorou. Do primeiro jogo para agora. Então, eu acho que equilibraram as coisas e, claro, daí o Coritiba conta com muito esse apoio do torcedor, que certamente vai vir. Eu imagino aí o maior público do ano no Couto Pereira. Certamente vai ter esse apoio. O setor também da torcida do Santos vai tá lotado, né? Faz dias aí que tá a questão até do. A gente já comentou, do esgotamento até para os sócios. Então, acho que fica bem equilibrado e vejo como um dia, assim, pro time do Coritiba dá uma resposta que realmente pode ser aquele mais ali do início do Brasileirão.
Felipão, 50-50 ou tá?
Então, o Santos tem feito boas partidas fora de casa. O Santos jogou muito bem contra o Bahia, o Santos jogou muito bem contra o Palmeiras, o tal dos jogos que joga bem, mas não vence, né? O Santos empatou com o Bahia por causa de uma falha do Diógenes, né? O goleiro que substituiu o Gabriel Brazão. O Santos empata com o Palmeiras, né? Num jogo também que o Santos faz um grande primeiro tempo, um bom início de segundo tempo, mas quando o Palmeiras começa a fazer suas trocas, o Palmeiras consegue pressionar e achar o empate. Eu acho que é jogo para decisão por pênaltis. Tá?
Olha lá!
Eu acho que é jogo para decisão por pênaltis.
Eu acho que tem uma bet dele aí, hein? Nesse negócio aí, não sei não. Ele fez uma fezinha lá,
Eu não mexo com isso não, mas eu acho que é jogo para decisão por pênaltis. O Santos, obviamente, Coritiba deve ter trabalhado também, o Santos treinou ontem antes de sair aqui para Coritiba, lá no CT Rei Pelé, treinou decisão por pênaltis e isso é uma questão. Se o Gabigol não começar o jogo, né? Ele deve entrar no segundo tempo, não só para tentar ajudar o Santos a buscar a vitória, que eu acho que é possível, tá? Quando eu falo que eu acho que a decisão por pênalti é justamente por esse equilíbrio que vocês falam, né? De um Coritiba que melhorou o desempenho dentro do Couto Pereira nos últimos tempos e de um Santos que vem fazendo bons jogos fora de casa também. Então você tem esse equilíbrio.
E os dois, um empata bastante fora e o outro tem empatado bastante em casa.
Sim. E assim, por isso que eu acho que a decisão por pênalti é o caminho que mais parece ser a lógica. Mas também, gente, futebol. Coritiba venceu o Santos por 1-0, 2-1, não é nada de outro mundo, e o Santos da mesma forma aqui do Couto Pereira, né? Mas a tendência é que a gente tenha até o final do jogo Neymar e Gabigol em campo, para caso haja necessidade, os dois serem cobradores de pênaltis do Santos.
Nico, como é que tá a tua expectativa? Tem um favorito para hoje ou não tem, Nicolas?
Acho que eu vejo ainda o Coritiba, apesar do retrospecto no Couto e das atuações não serem tão boas assim, mesmo nessa série, né? São 5 partidas sem perder aqui, mas como falou o Robson, empatando muito, né? 3 empates e 2 vitórias nos últimos jogos disputados no Couto. É, ainda por essa motivação, estádio cheio, a torcida apoiando, eu vou colocar o Coritiba como favorito, mas levemente favorito, porque é aquela história. Desde o primeiro jogo, o Coxa de fato piorou, perdeu confiança e o Santos melhorou, né? Então, a avaliação que a gente fez logo após aquele 0-0 na Vila Belmiro, quando a gente falava também, né? Tem muito tempo até o outro jogo, são 3 semanas. Ela muda um pouco, eu achava o Coritiba, até pelo que fez, e poderia até ter vencido o jogo na Vila Belmiro, mais favorito. Hoje eu coloco um pouquinho, assim. E na questão dos pênaltis, tem um trauma nesse ano, né? Que foi a eliminação diante do Operário, nas semifinais do Campeonato Paranaense, aquele empate por 2-2 aqui no Couto.
Novidade, Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes, ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Felipe, sempre faço assim, é um provável Santos para o jogo de hoje, meus amigos. E vou deixar que você faça hoje.
Vamos lá. Provável Santos de hoje, Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias e Lucas Veríssimo na dupla de zaga, com Escobar na esquerda. O meio de campo tem uma dúvida, o Gustavinho voltou a ser relacionado, menino da Vila, que eu acho que ele se machucou justamente contra o Coritiba na Copa do Brasil.
Voltou
a ser relacionado hoje, né? É a grande dúvida do Cuca. A tendência é que seja Schmidt, Oliva ou Gustavinho, com Bom Tempo, Rolheiser, Barreal e Neymar. Essa é a tendência do Santos, um 4-2-3-1, né? Com 2 volantes, e aí vamos saber, não consegui ainda ter essa resposta, o Cuca talvez agora depois do almoço deva definir isso daí com seus pares, mas 2 volantes à frente da zaga, né? O Luan Pérez tem uma fratura no dedo da mão esquerda, que vem do jogo do Palmeiras, conseguiram fazer ali uma mobilização, imobilizaram o local, mas no treino de véspera do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele tomou uma pancada. E aí, danou-se. O cara, não sei se vai ter que ser submetido à cirurgia, mas tá fora, entrega ao departamento médico. O João Ananias, que é um menino da Vila, vinha sendo oportunizado pelo Cuca, mas o Cuca entendeu que no jogo agora contra o Red Bull Bragantino ele precisava de uma zaga com um pouco mais de experiência, um pouco mais de força física, e usou a Donis Frias. E deve repetir isso pro jogo contra o Coritiba nessa noite aqui no Couto Pereira.
Esse é o provável Santos.
Não, eu acho que o ponto principal pra gente observar é o que a gente vem falando, né? Aliás, já durante a semana a gente apontou isso aqui, viu? A gente tinha observado, viu, Felipe, que o Gabigol, eu lembro que antes do primeiro jogo eu falei algo muito parecido do que você disse agora. E claro, eu peguei um pouquinho mais duro, assim, eu falei que no momento que o Coritiba precisasse sair jogando, o Gabigol e Neymar juntos sem a bola eram 2 a menos. E aí o problema é com a bola, mas sem a bola eram 2 a menos e o Coritiba poderia aproveitar, e acredito que até aproveitou, só não fez o gol que poderia ter trazido uma vitória, porque perdeu as oportunidades lá em Santos. Eu vejo o Santos melhor com esse desenho, sem um centroavante de referência, com o Neymar flutuando e tendo um Rolheiser que cresceu de produção, e o Barreal e o Bom Tempo, obviamente, né? Eles não são o Neymar, mas são bons jogadores também.
Vamos ver se a gente consegue ajudar o Rafael aqui da Vista Alegre. Ele falou, pô, pergunta aí sobre a questão dos ingressos pro final de semana, porque o jogo do Campeonato Brasileiro vai ser na Neoquímica Arena, né? Ele falou pros visitantes. 6 da manhã, quando entrei, as vendas estavam com 400 ingressos, sem meio ingresso. Agora já estão todos esgotados. Rafael do Vista Alegre. Alguém sabe alguma coisa, Nico? Você também souber alguma coisa, já passa. Depois, Rafa, a gente vai atualizando para você também conforme a nossa programação.
Eu acho, Edgar, que vamos atualizando, eu vou atrás das informações, né? Por enquanto o foco era mais aqui no jogo do Santos, mas eu já vou no jogo do Santos em Curitiba, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que no jogo Corinthians e Coritiba, lá na Neoquímica Arena, a torcida do Coxa tomou conta do espaço destinado aos visitantes. E na viagem para Porto Alegre, mas em Porto Alegre a gente teve mais de 1000 torcedores, agora não lembro exatamente o bordeiro lá, mas deu em torno de 1400 torcedores do Coritiba no espaço destinado a visitante. Então, até pelo horário e tal, facilitar uma volta para trabalhar na segunda-feira, eu acredito que vai ser em massa o comparecimento da torcida.
E essa mudança do jogo, Felipe, do Campeonato Brasileiro para a Neoquímica Arena, não é nenhuma novidade, né? O Santos, a gente sabe, é um time que é sediado em Santos, mas ele é nacional, para não dizer mundial. É assim, É muito porque é o último jogo do, antes da convocação, é uma postura que o clube tem invariavelmente para atender também o torcedor da capital de São Paulo.
É uma soma, né? É uma soma. Sem dúvida nenhuma, você... a diretoria... O Santos está passando por uma crise financeira muito grande. Para vocês terem uma ideia, agora pela manhã, a informação que eu tenho, eu nem dei essa informação do De Olho no Peixe, porque eu estou ainda em apuração. Eu quero entender exatamente o que foi acertado. E isso estão tentando blindar, porque é dia de jogo. Mas o Santos estava com dois direitos de imagem em atraso, carteira atrasada. O Santos estava também com premiações atrasadas. Então você está chegando numa partida decisiva com jogadores cobrando o presidente esteve no vestiário agora depois da vitória contra o Bragantino, foi cumprimentar os jogadores cumprimentaram, mas falaram, obrigado presidente, mas e o nosso?
E aí?
E o nosso valor, né? Então o Santos agora pela manhã fez o acerto daquilo que estava combinado, essa foi a informação mais genérica que eu consegui, né? Hoje pela manhã, o que foi acordado com o elenco, nós pagamos hoje pela manhã. Eu estou tentando confirmar se, e eu acredito que seja isso, mas não tenho a confirmação, de que o Santos acertou que estava em atraso na carteira e um dos direitos de imagem. E aí fica em aberto, porque tá para vencer o terceiro direito de imagem. Então, não venceu ainda. Então, o Santos fica em aberto com um direito de imagem, com a possibilidade de vencer o segundo. Por isso que a gente bate na tecla também, Coritiba vai defender os interesses dele. Mas os jogadores do Santos precisam ter um entendimento de que a classificação significa também dar uma melhoradinha. São 3 milhões de reais,
né? Uma cobrada, né? Pô, entrou grana aí.
É isso. É. Então, isso nós cobramos. Não cobramos. A imprensa faz pergunta. Não necessariamente repórter vai cobrar em coletiva.
Fiscaliza.
Mas perguntou, foi perguntado ao Cuca, depois, por exemplo, do empate com o Recoleta, né? Que é um time que, pô, fez a primeira viagem internacional da sua história na Vila Belmiro. E o Santos era tão superior... que o Santos empatou, conseguiu entregar o empate. E aí foi feita uma pergunta ao Cuca, os jogadores têm ideia? Hoje, o futebol, do jeito que tá, o jogador profissional, ele tem ideia do que ele representa para a saúde financeira do clube? Porque se fala muito no valor que o jogador recebe, cara, grandes salários, recebe isso, luvas, direito de imagem, mas o jogador, será que ele tem noção de quando ele entra em campo por uma competição como a Copa Sul-Americana, que seja, que se ele vencer, ele tá ajudando o dirigente a pagar as contas do final do mês, que o salário dele para estar em dia depende da entrega do jogador ali dentro de campo, e o Cuca ficou meio, não, sabe, os guris sabem, não sei o que, tal, mas fica essa impressão, que às vezes o jogador ele vive tão alienado, ele vive numa bolha tão fora, que às vezes nem o jogador parece se dar conta de que o que ele faz dentro de campo traz retorno financeiro para que o clube possa pagá-lo depois em dia. Mas o Santos vive uma grande crise financeira.
7 horas, vai começar o Esquenta TMC, hoje mais curto, o Sport TMC também, das 5 às 7, a gente vai começar a falar 7 horas lá do Couto Pereira, antes no programa, bastante sobre o jogo também, a gente vai falar, eu que vou narrar, Coritiba e Santos, comentários do Serginho, reportagens do Nico e do JJ, no plantão e no comando, o Rafa Porto é a Copa do Brasil aqui na TMC.
Inclusive,
Edgar, da tabela, diga lá.
Inclusive, Edgar, hoje, né, hoje é aquele jogo que só passa naquele streaming lá que quase ninguém tem.
Hoje é TMC então, na parada.
Então é
TMC,
hoje é bom pra todo mundo. Hoje é bom pra torcedor do Coxa ouvir com vocês.
Pinhais a Fazenda Rio Grande, cara. A galera hoje...
E a torcedor do Santos tá com de olho no peixe, né?
Com de olho no peixe, bora.
Aplicativo, YouTube, é tudo. Claro que uma... A galera também vai estar em peso no Couto, né? Com o Radinho. Certeza, mas quem não conseguiu o ingresso é TMC na cabeça.
Se o Coritiba ganhar, vocês invadam lá o De Olho no Peixe e mandam um recado do Felipão.
E sai um buzinando, não, até muito tarde.
Olha, o último que falou isso teve lá no De Olho no Peixe falando assim: Santos e Bragantino, meu amigo Sérgio Loredo, trabalhamos juntos nos canais ESPN. Ele hoje tem o canal dele cobrindo o Bragantino. Ele foi, convidamos eles, né, pra falar do Bragantino. Ele gosta de botar uma pimenta, ele falou assim: eu acho, e já falei aqui pro pessoal, tem que marcar o Rolheiser, que é o Rolheiser que joga. O Neymar, deixa o Neymar não vai fazer nada.
Deu ruim.
Terminou o jogo 2-0, gol de Neymar. Nossa, no dia seguinte o pessoal começou a chamar: chama o Loredo aí, manda ele entrar. Então vamos nessa.
Essa foi boa, cara. É isso, meus amigos. O Efigênio
falou
que...
Vou fazer uma aposta com o Felipe aqui. Se der coxa, ele paga o jantar hoje. Se der Santos, eu vou pagar o jantar pra ele.
Olha aí, que maravilha.
Vou lembrar disso, hein?
Tá casado.
Vamos lembrar disso, hein?
Tá casado.
Bora nessa.
O Efigênio falou que lembra de você quando você namorava a Vera Fischer. Não é o mesmo, Felipe
Carvalho. Não é o mesmo, não é o mesmo. Não é o mesmo. Sou outro patamar. Sou outro patamar.
É com dois L's dele, tá vendo?
É, então não isso é diferente.
Mesmo. Ele correu e falou, cara, o cara que namorava a Vera Fischer.
É, na época da ESPN, o Ale Oliveira falava muito isso.
Ele é teu outra pai? É o seu pai que veio de
outro Não, parece, né? Mas, Roberto Carlos Bibian é o nosso, respeito, né, nosso assistente técnico, operador técnico do De Olho no Peixe.
Pois é, mas eu fui lá com respeito, falei, não vou chegar e falar, e aí, camaradas? Os caras falaram, camarada não é meu pai, cara. Porque quando eu falei da Vera Fischer,
ele falou, a barba branca já me derruba um pouco, né? É. Mas acho que de idade dava certo, né? Pra ser pai? Podia ser meu pai já, né? Tá vendo?
Não que não considere pelas
Mas é um grande amigo, é um grande amigo, um grande parceiro do De Olho no Peixe.
Felipe, obrigado, velho, pela tua participação.
Eu que agradeço,
aqui no Papo de Craque. Bom jogo pra vocês lá, parabéns
pra nós. Trabalho,
porque não é fácil, né? Você que tem uma história já na comunicação, os canais ESPN, tá no rádio de novo aí também agora.
Vamos.
Mas você sobreviver, e nem é tão novo o modelo de comunicação quando eu falo assim, a minha grade do jornalismo já tinha já. O jornalismo web, não que a do De Lázaro e dos caras aí não tivesse, né? Ai, tudo
que
bem.
Que ano o senhor fez faculdade?
Desculpa, eu me formei 2018 pra 17, pra 18.
Agora eu entendi porque que o dele já tinha. O meu não tinha, não.
Então, não queria.
E olha que eu demorei uns 10 anos pra me formar, não porque eu sou burro, mas porque não tinha dinheiro.
É.
Mas quando eu me formei, eu já peguei o diploma, eu já tava na ESPN. Eu demorei uns 10 anos pra me
formar. Eu conto uma história pros meus filhos e pra quem quiser também ouvir, que eu criei meu primeiro e-mail na primeira semana de faculdade no laboratório da universidade na Universidade de Tuiuti do Paraná em 1998.
Era arroba o quê? Bol?
Arroba era bol.
Bol? É bol, pô. Bol. O meu é Yahoo, a galera olha e fala assim, tá de sacanagem.
Não, é daquela época que o cara falava, Juninho Underline. Aí o cara falava assim, como é que escreve Underline? Você fala, não, Underline é o risquinho. Tinha muita gente que passou por isso daí. Obrigado, velho. Muito legal receber você aqui, cara. Parabéns pelo trabalho. Não é fácil fazer o trabalho que você faz. Parabéns mesmo, cara.
Eu agradeço, é sempre um prazer. A gente, como viaja bastante, a gente faz aí muitas amizades e aqui tem os amigos aqui que é sempre muito bacana, tá sempre com vocês. Eu agradeço demais o convite. É, a hora que a bola rolar é 7:30, cada um vai defender o seu lado, mas depois se quiserem tomar um isotônico de cevada pra gente falar desse jogo, né? Pro Jair me pagar o almoço, o jantar aí que ele já prometeu.
Ou não.
Mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu pago também, não tem problema não.
Obrigado, Felipe Camargo, tamo junto.
Valeu, gente.
Fique à disposição, estamos à disposição aqui, cara. É, quando você precisar, eu não tô tanto aí no trecho, né? Como setorista, quase nem trabalhei nesse setor aí, mas é todos, essa rapaziada aí já participou do teu canal também e quando a gente precisar, a gente grita pra você lá.
Pode chamar, é sempre um prazer. É, bom, vocês vão a São Paulo, né? No domingo agora, mas eu volto ainda mais uma vez, né? Porque nós vamos ter o retorno aqui com Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, né? A não ser que Santos avance, o Atlético Paranaense possa avançar também e os dois times se cruzem novamente, a gente tem mais uma vinda também, mas vamos ver como é que vai ser.
Tamo junto.
Obrigado mesmo pelo convite, tá?
Valeu, Felipe Camargo, setorista do Santos, do canal De Olho no Peixe, participando aqui no Papo de Craque TMC também, um monstro, valeu demais pela tua participação, tô à disposição, se precisar, grita aí pra mim também. No topo da tabela da transparência, a Assembleia Legislativa do Paraná é primeiro lugar e a mais transparente do Brasil. Vou fazer um intervalo, na sequência voltamos de Goiânia, ó, uma em ponto. Dois toques e a gente já volta. Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
No mês da indústria da ferramentas gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Mosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou ferramentas gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Quando o
assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
TMC, siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná, 100.3. Quem escuta sabe.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Michele, 50 anos Michele, vamos ser. 50 anos, Michele, vem comemorar.
Aniversário premiado, 50 anos, Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta aqui no Futebol TMC, é o Papo de Craque para Sal e Brasa. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Quantas vezes Curitiba e Santos se enfrentaram na Copa do Brasil? 995-661-003, WhatsApp TMC. Ducha da Enerbras no prêmio 1 e no 2, par de ingressos para o Festival Curitiba, dia 23 de maio, na Pedreira. Manda pra cá sua resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer no finalzinho do papo. Vamos seguir aqui o nosso papo de craque para Multiloja. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. E é uma loucura! Vem para Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar. Goiânia, Goiânia, Goiânia. Um frio aqui por lá, eu quero saber como é que tá. Já estou vendo Monique Vilela na imagem aqui da live TMC. Ei, Goiânia. Só vou gritar assim, ei, um pouco mais extenso, se o Atlético passar na Copa do Brasil, e vai passar, e eu vou gritar. Tudo bom, Monique Vilela?
Tudo bem, Edgar, um abraço.
Daqui a pouco também a Monique Vilela com a gente, direto lá de Goiânia. Falamos aqui o primeiro bloco do Coxa na Copa do Brasil, e vamos falar agora do Furacão, que amanhã vai jogar contra o Atlético Goianiense. Ontem, acompanhando programação, estava aqui à tarde observando, acompanhando o trabalho dos parceiros aqui, o Jairão estava, o Guilherme também, e a galera participando falando de um jogo dela. Não tem uma cara, mas eu já tinha parado para fazer um exercício, e foi feito de novo ontem aqui no Esporte TMC. Um Atlético muito parecido, cara, com o Atlético da Série B. Ontem, confesso pra você que foi uma das primeiras vezes assim que eu parei pra observar o elenco do ano passado pra esse ano também. E foi feito isso ontem aqui, porque foi puxado o assunto, né? Pô, no ano passado o Atlético foi lá e se ferrou, né? Contra o Dragão. E como tem essa semelhança, cara? Como tem essa semelhança de elencos? Achei, assim, bem interessante da gente puxar.
Foi um jogo, aquele lá, do segundo turno da Série B do ano passado, que o Atlético perdeu de 3-0 e vinha de 7 vitórias seguidas. Ali foi o início de uma sequência de 4 jogos sem vencer, que quase que foi fatal para o Atlético não conseguir voltar depois e entrar na zona de classificação e conseguir o acesso como vice-campeão. Mas que daí, depois desses 4 sem vencer, ele ganhou os 5 últimos e, enfim, até na última rodada tinha a chance de terminar em primeiro, acabou terminando em segundo. Mas aquele jogo em Goiânia, ele só não criou assim um trauma naquele momento maior, porque vinha de 7 vitórias seguidas, né? Então, uma hora ia perder e tal, acabou perdendo. Mas foi muito ruim, o Léo jogou por ausências, né? O Atlético tinha as ausências, o Esquivel, que no ano passado teve muitos problemas, perdeu meia temporada, não estava à disposição, o Fernando foi o ala esquerda, o Léo foi o zagueiro pela esquerda, então era um time que tinha seus problemas. E fora isso, o Luiz Fernando, né, que já foi embora, foi titular naquele jogo e saiu. O resto era parecido com o de hoje, se não praticamente igual.
Cara, que doideira. Monique, agora sim.
Agora sim.
Opa.
Tudo bem, Edgar? Goiânia.
Tudo bom, e você?
Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack TMC. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o retorno, não sei se é ou não, enfim. 28 graus, tá? Aqui na cidade de Goiânia, solzão, quem está nos vendo na live pode acompanhar que tá realmente um ambiente aqui completamente diferente de Curitiba. Desembarquei aqui por volta das, enfim, 10 da manhã. E aquele calorão já de Goiânia, saí de Curitiba de manhã, quando eu cheguei no aeroporto Afonso Pena, estava exatamente 7 graus, então assim, um contraste muito grande, e os jogadores do Furacão também vão sentir esse contraste quando chegarem por aqui. A gente já está no local em que vai acontecer a concentração atleticana para essa partida contra o Atlético Goianiense, amanhã 7 da noite no Antônio Ascioli, aliás, promessa de um bom público, Antônio Ascioli, que tem ali capacidade para cerca de 12 mil torcedores, mais ou menos, né? É o alçapão ali do Atlético Goianiense, a casa do Atlético Goianiense, dentro aí das competições que ele disputa. E vamos lá, né? É um Atlético que na Copa do Brasil precisa do resultado de vitória fora de casa, o que não acontece desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aquela vitória para cima da equipe do Internacional. Então o Papito vai ter que dar um jeito amanhã nesse desempenho fora de casa. E com desfalques, né? Luiz Gustavo, como a gente falou, já antecipou ontem, e Carlos Teran fora de combate, em razão justamente de lesões. Luiz Gustavo panturrilha, Carlos Teran muscular, e estão fora até o final do Campeonato Brasileiro ali, antes da parada para a Copa do Mundo, né? Então a gente vai ver ambos jogarem apenas depois da Copa, depois da parada para a Copa. Continua um tratamento no DM, assim também como o Julimar, que continua de fora em razão das dores no tornozelo, ele continua o tratamento. Em contrapartida, Viveiros, Benavides e Esquivel voltam, mas o Odair deixou a formação do time para amanhã, tá? Justamente em razão desses desfalques, até porque não tem muita alternativa, né? Não tem muita opção nesse elenco completamente enxuto do Odair. Mas não vai fugir muito ali do que a gente vai passar aqui. O Odair deixou para definir esse time amanhã. Ele fez uma última atividade agora há pouco no CT do Caju. Os jogadores daqui a pouquinho, inclusive, embarcam para o aeroporto, né, em direção ao aeroporto Afonso Pena, e vem um voo fretado aqui para a cidade de Goiânia. Mas ao menos o Odair tem essas três peças que voltam até para tentar recompor, principalmente o sistema defensivo sem o Teran, e aí muito provável que o Esquivel jogue no sistema defensivo, com a presença do Aguirre sendo mantido entre os titulares, justamente porque o Teira está fora de combate. Viveiros normalmente na vaga do Peixoto, que foi o substituto dele na última partida. E voltando também o Benavides pelo lado direito, o Gilberto fica como alternativa no banco de reservas, tá? A grande dúvida do Odair realmente é quem vai substituir o Luiz Gustavo. Felipinho ou Zapelli? Felipinho, primeiro volante de ofício, de origem, e o Zapelli fazendo, às vezes, aquela função de primeiro volante, e aí o Portilha sendo recuado um pouco mais, tá? E aí, de resto, tendência de manutenção do time para esse jogo diante da equipe do Atlético Goianiense. Como, Edgar, foi empate no jogo de ida, 0-0, o Atlético tem que vencer obrigatoriamente no tempo normal para ficar com a vaga. Se for para os pênaltis, aí é outra história, né? Qualquer empate, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, leva para os pênaltis. Aí, pênalti é uma loucura, a gente sabe, o Atlético tem que tomar muito cuidado, até para tentar evitar as penalidades, obviamente, né? Mas claro que sabe que é um jogo que, apesar de ser contra um time de Série B, tem as suas dificuldades, porque é mata-mata. E do lado de lá, né, tem o mesmo valor, tanto técnico quanto financeiro, dessa vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Então, o Odair sabe muito bem disso e vai tentar equilibrar o time da melhor maneira possível para essa partida. Como eu falei, os jogadores chegam aqui no hotel pela previsão ali de programação por volta das 5h30. Então, durante o Sports TMC ao vivo, Edgar, a gente vai acompanhar a chegada da delegação atleticana aqui na cidade de Goiânia para esse jogo importantíssimo do Furacão contra o Atlético Goianiense. Ano passado, o retrospecto não é bom, não, tá? O Atlético perdeu as duas partidas para o Atlético Goianiense na Arena e também no Antônio Ascioli. Teve expulsão do Léo Pelé, enfim, foi um jogo bem, né, padrão Série B mesmo, emoção de Série B. Mas Série B pro Furacão já é passado, pro Atlético Goianiense ainda é realidade. Então, realmente, o Atlético tem uma responsabilidade maior para cima do Atlético Goianiense de ficar com essa vaga, mas o Odair sabe que não vai ser um jogo tão fácil assim, até diante desse time que tem um encaixe que o Odair gosta tanto, mas sem as peças, né, principais dele, Teran e também Luiz Gustavo, que estão de fora da partida, e o Odair vai ter que recompor esse meio campo e esse sistema defensivo. Edgar?
É isso. Obrigado, Monique Vilela. Falando do Furacão, tá lá em Goiânia, vai ficar com a gente aqui nesse bloco do Furacão aqui do Papo. E, pô, cara, ontem acompanhando assim a galera falando também sobre pênaltis, cara. Mas foi pros pênaltis, tem o Santos. Você acha que assim, tem que se preocupar tanto com isso? Pô, já falamos aqui, teoricamente, por ser um time da Série A contra o da B, não é uma obrigação chegar lá e passar. Mas eu já vi muita gente falando, ó, se for pros pênaltis, tô tranquilo, cara. Acho bem arriscado, não quero nem pensar nessa possibilidade aí.
Mas existe a possibilidade.
Ah, você tá desmerecendo? Não, mas na minha visão, o Atlético tem que chegar lá e vencer, cara.
Claro, eu também acho. E eu trato como obrigação o Atlético.
Você trata como obrigação?
Sim, o Atlético eliminar um time da Série B. Mesmo com esses dois desfalques que são bem importantes, né? Aliás, farão muita falta nos outros três jogos do Brasileirão que restam até a parada da Copa. O Luiz Gustavo, principalmente, e o Teran também. O Teran, até pela questão numérica de zagueiros, que é pequena, o Atlético tem nesse momento ali, pela ideia de jogo do Odair Hellmann, tem nesse momento o Arthur Dias, o Aguirre e o Esquivel. E tem o Léo no banco, que quando era para entrar no último jogo não entrou porque tá queimado. E porque também o jogo era em São Januário lá, e tem uma série de bastidores ali, quando o Teran se machuca, o estádio começa a gritar, Léo Pelé, Léo Pelé. Enfim, o cara não tá num momento de confiança nenhuma pra jogar acho que em estádio nenhum, em São Januário e na Arena da Baixada, muito menos. Então, a questão é a seguinte pro jogo de amanhã, Edgar. O Atlético Goianiense deu uma boa melhorada aí com o técnico Eduardo Souza, passou a ser mais seguro defensivamente, não perde há 5 jogos e depois de ter zerado nas 3 primeiras rodadas da Série B, já está ali no meio da tabela, mas o Atlético Paranaense tem a obrigação de passar nessa equipe. A fase que o Atlético, até porque ele veio do pote 1, que ele tem a obrigação de passar, é essa. Depois, o sorteio pode entregar qualquer coisa aí pela frente, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, é até muito prematuro, porque a gente debateu no bloco do Curitiba, né, que quando era o sorteio era uma coisa, um jogo de ida era outra, 3 semanas depois o jogo de volta é outra. A próxima fase da Copa do Brasil é só na primeira semana de agosto. Então, nessa fase o Atlético tem a obrigação de passar. Mesmo com esses desfalques, mesmo não tendo jogado bem e não tendo vencido em casa, mesmo não jogando nada no primeiro jogo, o Atlético Paranaense ainda teve 3 chances de fazer pelo menos 1-0 e não conseguiu, tem que jogar lá se impondo. O cenário do jogo, acredito que vai ser esse. Talvez por jogar em casa, com apoio ali da torcida, o Atlético Goianiense se solte um pouco mais. Mas eu vejo uma postura geral das equipes do Atlético Goianiense tentando jogar no erro do Atlético, porque é um jogo eliminatório também, tá tudo igual, tá tudo empatado, e a proposição, até a imposição mais com a bola, eu vejo que vai ser do Furacão, do Atlético Paranaense, que vai ter que se impor tecnicamente. Tem as voltas, se tem desfalques importantes, tem as voltas que também são muito importantes, de Benavides e Esquivel, e principalmente, né, do artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Viveiros. E é um momento, é um jogo pro Atlético desencantar fora de casa, depois de 5 derrotas seguidas como visitante, e pro Viveiros marcar o primeiro gol dele em 2026, fora na Arena da Baixada. Seria uma marca também interessante para garantir uma classificação. E tem toda aquela questão que a gente já debateu aqui, né, nessa semana, a questão anímica, pensando aí no Brasileirão. Não é que uma competição necessariamente influencie na outra, mas imagine o Atlético eliminado por um time da Série B e domingo pega o Flamengo. A pressão é grande, aumenta. A pressão é grande, mesmo que a campanha no Brasileirão seja ótima até o momento, com o time na quinta posição. Mas tem que fazer o serviço. Nesse jogo de amanhã eu encaro dessa maneira. Tem que chegar lá, ganhar do Atlético Goianiense e se classificar.
Tem essa obrigação, JJ? Eu acho que tem que ganhar. Obrigação já é mais complicado.
Você acha que tem que ganhar
a obrigação? Acho que é quase a mesma coisa, cara. Eu tava pensando aqui, eu falei, mas obrigação é pesado? Daí a gente põe tudo num pacote, fica, né? Fica bem pesa. Parecido.
Mas
né,
é JT? Isso, cara. O Atlético, estamos falando de um time, não só pelo fato de um ser da Série A, outro da Série B. A gente já viu situações de times da Série A serem eliminados. Acho que ontem vocês citaram um exemplo, foi ano passado? O Atlético eliminou São Paulo?
Sim.
Ano passado o Atlético estava na B e o São Paulo estava na A.
E só um detalhe: naquele momento o Atlético era o 13º colocado da B.
O Atlético ainda não tinha iniciado a reação, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, situação parecida com o que está vivendo aí o Atlético Goianiense. Mas essa obrigação, ela não vem só por isso, por um estar na primeira divisão e o outro na segunda. Ela vem por um time, por um elenco. O Atlético tem um time muito mais forte do que o Atlético Goianiense. Então, acontece que o que dá brecha foi o fato do Atlético ter